está conosco aqui o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Vamos falar sobre vários assuntos aqui concernentes à gestão, é claro, também sobre o Dia do Servidor, mas eu queria começar a nossa entrevista hoje abordando um tema publicado hoje, então assim, para que o senhor trouxesse aí um pouquinho sobre esse assunto, que foi a pesquisa do Bahia Notícias e o Instituto Séculos. Gestão de Elmo Nascimento tem 62,58% de aprovação em Campo Formoso. E aí é claro que a gente tem aqui uma série de porcentagem que a gente vai citar aqui ao longo da nossa entrevista, mas como é que o senhor viu esses números? Como é que chegou para o senhor uma pesquisa do Instituto Séculos, do Bahia Notícias, do portal Bahia Notícias, com esses números aí? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Cumprimentar aqui a todos os vereadores presentes, na pessoa do presidente da Câmara, Murilo Albuquerque. Cumprimentar aos secretários presentes também, na pessoa aqui do secretário Rei Fran Maranhão. A todos os amigos que nos acompanham, em especial a toda a população de Campo Formoso que nos ouve nesse momento, ou nos assiste também aqui. Eu recebi com muita humildade, com muita alegria, porque quando a gente se compromete a assumir uma gestão pública, a gente o faz para se dedicar, para buscar os melhores resultados possíveis. Ela é um retrato do momento, que mostra que as pessoas estão, em sua imensa maioria, aprovando, mas eu vejo junto com os secretários também oportunidades que temos para melhorar. Mas eu queria destacar, por exemplo, alguns números, que a pesquisa é muito grande. Vocês estão vendo aqui que são mais de 200 páginas, né? E uma das perguntas, ela é direta: aprova ou reprova? E quem olha assim, 63 contra 32 e 5 não sabe, dá quase 70% de aprovação. Mas eu queria comparar, nós sabemos da força aqui no Nordeste do presidente Lula. Eu reconheço que em Campo Formoso ele teve na última eleição quase 80% dos votos. E o presidente Lula, ele se encontra com 49% de aprovação, contra 43% de reprovação e 8% não sabe. Ou seja, a gestão, Elmo Jaci, está dando 14% a mais do que o presidente da República. A gestão do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, está dando 43% de aprovação e 44% de reprovação, 13% não sabe. Ou seja, a gestão Elmo Jaci está dando 20% a mais de aprovação do que o do Jerônimo Rodrigues. Então, só por aí a gente vê que é incontestável que a avaliação municipal está muito além da federal e da estadual. Mostra o compromisso de cada secretário, de cada servidor público, e a gente fica feliz, mas sempre buscamos. Eu queria fazer aqui uma estratificação em algumas secretarias. São muitas, então não dá para falar de todas. A Secretaria de Infraestrutura, ela está com... Tem uma pergunta que diz o seguinte, Macário, e Marconde. Você pode classificar de 5 formas: ótima, boa, regular, ruim ou péssima. São 5 respostas. 9,1% da população declarou a gestão ótima, 45% boa, 23,3% regular, 15,4% ruim, 7,2% péssima. Ou seja, o regular se soma-se numa avaliação técnica, estatística, ao que dá mais. Se a soma de bom e ótimo der mais do que ruim e péssimo, e nesse caso deu muito, muito mais, deu 5 vezes mais, aí soma-se para poder saber a avaliação. Portanto, a avaliação, quando se soma-se óbito, bom e regular, está dando aproximadamente 80%. Então, atualmente, com as dificuldades que temos os municípios brasileiros, e aqui na Bahia não é diferente, só para vocês terem uma ideia, o ICMS, que é um dos principais recursos dos municípios, cai 18% já, considerando a inflação, 18% de queda. E não se faz gestão sem recurso. E a gente está dando 80%. E aí, quando a gente vai olhar para as secretarias, infraestrutura, por exemplo, está dando 87%, acima até da média da prefeitura. E qual é o principal ponto bem avaliado? Pavimentações. nós nunca paramos. Passou a eleição, nunca paramos de pavimentar. Nesse momento, concluí os Caraíbas, vamos marcar a inauguração. Está fazendo lá na região de Pauzinhos, terminando Abreus, enfim, não para. E nós já estamos com a licitação de aproximadamente 10 milhões de reais, quase 70 mil metros quadrados de pavimentação de terra travado para sair. Saúde, nós estamos sempre acima da média regional e da Bahia. Nós estamos com 85%. E saúde é um tema muito polêmico, muito difícil, né? De todos, é o mais difícil de lidar, porque é a vida das pessoas. E nós estamos 85%. Então, eu queria agradecer a todos os colaboradores da saúde, cumprimentando aqui o secretário de saúde, Paulo Henrique. E depois a gente pode falar até um pouco mais da saúde no município. Educação, que sempre foi nossa prioridade. Eu fico muito feliz, não tenho como, eu agradecer aí a secretária e a toda a equipe, secretária Eliane Costa, a todas que lá passaram aí, secretária Iraci, inclusive aproveito para prestar aqui minhas condolências a Iraci pela passagem de sua mãe, dona Eurides, aproveitar também pela passagem do nosso amigo Paulo Sérgio, os dois que nos deixam hoje, mas também lembrar da passagem de Iraci, que é uma semente que foi plantada e hoje está sendo regada. E hoje nós somos bem avaliados em 95% na educação. Quando a gente lembra que poucos anos atrás estava em greve, hoje 95%. Está dizendo que a educação é boa, ótima ou regular. Quando a gente vai para ação social, que é outro problema grave, que as pessoas estão em dificuldade, seja de alimentação, de moradia, enfim, é um tema bem, é um assunto bem complexo. Nós estamos com mais de 80% de aprovação. Esportes, a gente vê que tem destaques individuais, mas a prefeitura não pode ficar só focado em destaques individuais em Campo Formoso e direcionar o recurso para alguém que se destaca eventualmente individualmente. A gente tem que fazer um trabalho de base nas escolas, nas associações, enfim. 85% da população reconhece o trabalho no esporte, porque a gente está chegando nas escolas. Só esse mês foi comprado R$1 milhão de material esportivo, e eu convido a todos para ir lá no almoxarifado para ver um estoque, que é difícil achar uma loja que tem um estoque desse na microrregião. Agricultura. A gente teve agora uma feira de exposições fenomenal, que foi assim, o ápice, a melhor feira de todos os tempos. A Casa do Agricultor, enfim, é o Pé de Formoso, várias ações ao longo do tempo. E hoje, em torno de 78% dos agricultores reconhece o trabalho da Secretaria de Agricultura, que vem em crescente. Eu não tenho dúvida nenhuma que no caminho que, de tantos projetos que têm sido apresentados, a tendência é crescer ainda mais. Portanto, a gente mostra com números, o que a população, a gente já sente na rua, no dia a dia, quando a gente recebe as pessoas. Então, os números provam. Alguém pode perguntar, Marconde, Macário, mas essa pesquisa foi ele que encomendou, tá forjada. É o mesmo instituto que dizia, Murilo, que a gente ia ganhar com mais de 10 mil de frente. Que até eu, vou lhe dizer, tinha horas que até eu ficava sem acreditar. E não deu 10 mil, deu 12.263. Então, aqueles que ficarem um pouco duvidosos, eu só quero dizer que é o mesmo instituto que, quando a gente dizia o resultado, quando o deputado Almar dizia o resultado, muitos duvidaram. Mas isso aqui é uma metodologia estatística técnica que a gente está sabendo para ver as oportunidades para melhorar. A gente sempre faz isso e hoje é o dia que antecede ao servidor público, a gente está vindo aqui para prestar conta, trazer assim de forma clara, até porque só foi possível chegar com esses números, sabe por quê, Macário? Porque nós temos uma parceria forte com os servidores públicos. Eu queria dedicar a eles esses números. Eu queria dedicar porque, qual foi o nosso grande mérito? Reconhecer a importância do servidor público. Valorizar. E eu queria, depois, em outro bloco, falar alguns pontos que a gente fez de valorização com servidores públicos, porque esses números não são números do Elmo nem do Jaci, nem dos secretários, é o número de todos os servidores que abraçaram o nosso projeto, compraram a ideia, e aí o resultado é esse aí. Contra números não há argumentos, número prova a realidade, não adianta bradar em algum lugar, porque esses são os números reais E nós vamos estar disponibilizando aqui à Câmara de Vereadores, Murilo, cópia dessa pesquisa. Nós vamos estar disponibilizando aqui também, depois mandar para a imprensa, a pesquisa para terem mais dados, que mostram que, inclusive, boa parte da população que não votou em mim aprova a gestão pública municipal em Campo Formoso.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Prefeito, boa tarde, final de ano. E o que é que o senhor pretende ainda, em termos de infraestrutura do município, entregar à população?
Enfim, nós fizemos um evento na última quinta-feira. Lá nós pudemos lançar, informar a população. Eu vou aqui destacar alguns investimentos que já foram licitados, está em fase de contrato para dar ordem de serviço, ou outros já está em fase final ou iniciada a licitação para realizar esse ano. Estou falando de 2025, não vou falar nem 26, nem o que já passou. 8 creches, nunca na história, e poucos municípios do Brasil têm essa condição. 8 creches novas, uma na sede e 7 no interior. Reforma de 10 escolas no valor de R$5 milhões. Uma é a escola Rômulo Galvão, de Carvalho, em Poços, a pedido aqui do presidente Murilo. Outra, Jeremias José Vieira, em Lagoa do Mato. Essa aí é uma homenagem a onde nasceu meu bisavô, minha família. É uma escola pequena, mas é uma questão sentimental mesmo, uma comunidade carente. E todo o restante inicia-se pela região de Laje dos Negros, que é uma região que precisa dessa atenção, uma região carente, que fica distante. Mas eu só quero dizer que todas as regiões vão ser contempladas. Já foram feitas 60 escolas e nossa meta é, até o final do mandato, todas as escolas serem requalificadas e ampliadas. Escola de Tiquara no valor de R$11 milhões, Shopping dos Garimpeiros, que já está publicado, vai ser essa semana a licitação, no valor de R$10 milhões. Pavimentações, R$10 milhões, em torno de 70 mil metros quadrados, mais de 2 mil notebooks para fazer. Falando em notebooks, eu queria aqui mandar um abraço aos alunos e professores da Escola Maria do Carmo. A gente fala muito quando Campo Formoso não é lembrado por notícias boas, né? Saiu no Jornal Hoje. Quando é que Campo Formoso saiu no Jornal Hoje? Por um programa de cidadania digital na Escola Maria do Carmo. Então, por isso que ela já está também pronta para ser licitada, ampliação, reforma, e em tempo integral que nós colocamos. Então, assim, aquele projeto nosso que tiramos a escola aqui em frente o cemitério, ali no Salomão Galvão, e levamos lá para a escola rural, é porque a gente sabia do potencial daquele espaço em crescer. Saímos de 200 alunos para quase 600. E hoje, a Globo, Jornal Hoje, o jornal de maior audiência no país, reconhece como um dos principais programas do país. Muito obrigado, parabéns aos alunos, professores e, claro, aos investimentos que a gente tem feito na educação. A gente fala que agradece também as emendas da saúde, que tem várias finalidades, eu deixo para o secretário em outra oportunidade explicar, quase R$7 milhões. Então, assim, a Casa das Mulheres, que foi uma doação da Ferbasa, conquistada aqui pelo nosso saudoso Santana, junto com sua esposa Madali. Eu queria até aproveitar para mandar meu abraço para Madali, que essa semana passou um susto, né? Ela ia para Salvador, e em torno de Amélia Rodrigues, houve uma tentativa de assalto. Estava ela, a Tati, a Meire e a Rita. Foi um susto imenso, porque a Rita saiu do carro e foi em outro carro, ninguém sabia se eram os assaltantes. E aí meu medo era o seguinte: se pegam elas no carro, a Tati, que tem a deficiência dela, e qualquer assaltante poderia não entender a condição dela, interpretar como uma reação, e daqui a pouco aconteceu o pior. Então a gente fica agradecendo a Deus pela saúde, pela paz, nossa amiga, antes de ser secretária, antes de ser qualquer coisa, é nossa amiga, que estava com a sua filha, que tem, assim, precisa de todos os cuidados. Ela que conseguiu esse terreno, está indo lá para conversar com a Ferbasa, marcou comigo, e assim, ela dirigindo, porque ela é disposta, e passa esse terror, né? Porque a Bahia está com uma insegurança pública muito grave. Eu destaco que Campo Formoso é um ponto fora da curva, haja visto o trabalho do Gil, tem sido, com toda a sua tropa, tem sido um trabalho assim impecável. Eu acho que merece, Murilo, até se não já teve mais aplausos, né? Porque é Campo Formoso, agora eu quero dizer que nós também temos feito nossa parte. A gente tem sido parceiro da Polícia Militar e da Polícia Civil, com combustível, manutenção de carros e agora com vídeo monitoramento, que alguns diziam que não saía, e está com 84 câmeras para ajudar a gente identificar qualquer ato de crime em Campo Formoso. Nós temos também licitado aqui uma praça para Olho da Água das Pombas, que foi aqui recurso colocado pelo deputado Júnior, uma praça cultural professora Olga Passo, né, que as pessoas... ainda muita gente fala Praça do Farias. O Farias é uma pessoa de bem que até merece, mas não pode, pessoas em vida. No nome da professora Olga Passo, que é minha avó, vai ser reformada. E a maior de todas as praças vai ser lá no Cruzeiro, no Alto do Cruzeiro. Vai ser uma praça de 1,5 milhão com campo de grama sintética, enfim, vários equipamentos de saúde, de esportes. Talvez seria. Vai disputar aí com a praça Dr. Renato Jaime de Andrade e a praça Adolfo Félix e a praça Castro Alves como as melhores praças aqui da sede do município de Campo Formoso. Será realmente contemplado. E tem diversos outros investimentos que, totalizando, eu estava fazendo umas contas rapidinho, no mínimo vai estar dando um incremento aqui de 100 milhões de reais de investimento para o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade.
Bom, nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Prefeito Elmo Nascimento, com a mudança na superintendência da Codevasse, o que muda aqui para Campo Formoso? O que é que tem de recurso que está sendo destinado para o nosso município? Tem a questão do esgotamento sanitário, que já foi feito o repasse para o município, em base, até a questão da estrada do Limoeiro e outras obras de infraestrutura. Como é que o senhor tem entrado em contato, mantido contato com essas mudanças que ocorreram nos últimos tempos?
Obrigado pela pergunta, Marconde. Tinha até anotado aqui, ó. Terminado de anotar aqui o tema Codevasse para falar com vocês, até porque eu tenho uma relação, assim, de parceria com a Câmara de Vereadores, mas eu não quero deixar bem claro que eles me cobram também, né? Tá aqui como uma das cobranças é a estrada de Limoeiro, por exemplo, que é um convênio da Codevasse. Tem mais ou menos um mês e pouco que eu mandei um ofício para a presidência da Codevasse pedindo que eles acelerassem toda a prestação de contas do convênio, apurassem possíveis denúncias que foram feitas e para poder a gente destravar e dar prosseguimento ao convênio ou encerrar o convênio e o município, por conta própria ou através de financiamento, fazer a tão esperada e sonhada obra de Limoeiro, né? Eu quero até lembrar que ontem eu assisti o jogo do Vasco ali na Praça dos Minérios e conversar, vendo um show, né? Não era nenhum jogo. E falava com o Carlinhos do bar. O Carlinhos mora na estrada do Limoeiro. Ele diz: Elmo, a estrada já melhorou sensivelmente, porque foram colocadas 56 pontos de manilha onde atravessam a água. Foi enlarguecido, os postes que ficavam no meio da estrada foram afastados, então já teve um grande avanço. Quando for concluir, já está bem adiantado os serviços. Então, eu estou indo junto com o procurador do município, com a engenheira Maria Ângela, com o secretário de infraestrutura André Custódio e com o nosso assessor de convênio Gilberto, a presidência da Codevasse. Nós vamos quarta-feira, quinta, teremos a reunião 11 horas, provocada por mim. Inclusive, no ofício, Macário, eu queria dizer à população que eu peço que eles compartilhem todas as informações para os órgãos de controle, exemplo da CGU, para desde o início eles entenderem como se ocorreu o financiamento, a execução das obras de Laje dos Negros e do Limoeiro. Então, assim, estamos indo lá, o superintendente vai estar presente, o deputado Júnior ligou para mim, que é ele que está ficando mais à frente aí desses recursos, que tem conseguido mais recursos para Campo Formoso, vai vir mais novidade aí, eu vou deixar ele anunciar, porque tem sido um esforço dele, junto à Codevasse. Codevasse não tem recursos próprios, tem recursos de emenda. Se o deputado não bota emenda, não vem. Então, assim, muita gente comemorou que a superintendência agora não é politicamente aliado nosso, mas não muda em nada. Eu cansei de fazer obras lá, enquanto superintendente, por exemplo, para a senadora Alice da Mata, para vários outros que eram adversários, porque eles botavam recursos. Então, por que não foi feito por outros deputados aqui, foi porque não quiseram. E aí o futuro vai dizer e vai responder tudo isso. Então, respondendo aqui, Marconi, a Codevasf, a relação vai ser institucionalmente sempre da melhor forma possível. Eu estou deixando, e está ficando sempre o deputado Júnior à frente disso aí, para buscar junto ele, junto com o Elmar, os recursos, e a gente só faz aqui dar o suporte para acompanhar as obras em Campo Formoso, tá? Então, assim, asfalto de Limoeiro, a gente vai tratar também o saneamento, deixar bem claro à população que quando vocês verem mexendo aqui, não tem mais nada a ver com prefeitura. Eu, enquanto superintendente, fiz o projeto, Elmar conseguiu o recurso, a gente apoiou e tá pronto, um dos melhores saneamentos da Bahia. Inclusive, o Refran estava me contando que teve numa audiência pública em Jacobina com a doutora Luciana Cury, de Meio Ambiente. Campo Formoso foi elogiado por ser uma das poucas cidades do Brasil já com saneamento. Agora, está na fase de interligar as casas à rede para poder o esgoto chegar até a estação de tratamento. Tem algumas casas já ligadas, outras está no processo de ligação. Então, quer reclamar ou elogiar de agora em diante é com Embasa, tá? O saneamento está entregue, foram mais de 50 milhões de reais de investimento. Também eu queria aproveitar para tratar, porque fui cobrado pelos vereadores, sobre o mercado municipal. Essa semana teve em 11 municípios da região uma ação da DAB, Ministério Público e outros órgãos, né? E aí eu fui ao encontro da fiscal lá na prefeitura e me reuni, eu perguntava a ela: foi a primeira vez que vocês vieram fiscalizar? Não, em 2019 foi fiscalizado. Eu digo, consta algum avanço na época, antes da gente entrar? Porque se consta, me fale para eu reconhecer. Não, não consta nenhum avanço. E eu quero dizer à senhora, isso aqui eu estou reportando o que eu falei, que nós já temos o projeto todo pronto. Já foi aprovado na Câmara uma lei autorizando a tomar recurso, financiamento. A Caixa Econômica já está em análise para poder a gente fazer a reforma. Por que que não aconteceu ainda? Porque ainda a Caixa não liberou o recurso para a gente financiar, mas já tem todo o projeto pronto. Eu vou pedir até o presidente da Câmara, que está aqui ao meu lado, para convocar uma audiência pública, convidar a DAB, convidar todos os comerciantes de carne, enfim, de verdura, fruta, de tudo, para verem na Câmara o tão grandioso é o projeto, para ver como é que já está avançado e o que a gente já tem buscado de recurso. Se a gente tivesse uma parceria da Secretaria de Agricultura do Estado, já tinha saído, mas a gente está tendo que fazer tudo com recursos próprios ou de emenda dos nossos deputados, não, do deputado Elmar e do deputado Júnior, porque os outros, infelizmente, têm sido insensíveis às causas de Campo Formoso, né? Eu posso falar, tem mais uma cobrança aqui que eu queria falar, antes de falar para os dos servidores, rapidinho, que quinta-feira no evento eu falei de um tema que foi da emenda de saúde que proporcionou o pagamento do repasse ao Hospital São Francisco. E essa fala minha gerou uma polêmica, às vezes mal interpretada. Eu queria esclarecer qual foi a minha fala e o que é a minha visão. Eu sempre respeitei e reconheci o Hospital São Francisco como um patrimônio de Campo Formoso. Da mesma forma que a prefeitura não é do Elmo, do Jaci, que são passageiras, o hospital foi criado pela Igreja Católica. Se eu tiver errado, que o pároco me corrija, pela Igreja Católica, e teve diversos médicos, desde que fundou até hoje, como importantes. Dr. Paulo Sudré, Dr. Antônio, agora Dr. Ricardo, enfim, são vários, mas o mais importante de todos, não resta dúvida, Dr. Renato Jaime de Andrade. Tanto eu reconheço a importância dele, que uma das maiores obras de minha gestão foi o complexo de lazer lá, que a gente chamava da Ivete. Está em homenagem ao doutor Renato, quem sancionou foi eu. Então, assim, eu mostrei que eu reconheço os serviços prestados por doutor Renato Jaime de Andrade, junto ao Hospital São Francisco, um hospital filantrópico. Cidade cresceu e eu mostro o meu respeito ao hospital, não é com palavras não que eu estou falando aqui agora. Quando eu assumi, o Paulo lembra, nós se reunimos com a direção do hospital, recebi o hospital 123 mil reais de repasse. Hoje recebe 439 mil, nessa média, 400 e poucos mil. Os médicos de sobreaviso, dentre eles, eu vou lembrar de alguns aqui, Dr. Ricardo, Dr. Orlindo, Dr. Eurico, e teve mais outros, não lembro todos. Dr. Joel, enfim, eles estavam dizendo o seguinte: nós gostamos de trabalhar no Hospital São Francisco, nós gostamos do povo de Campo Formoso, mas tem 4 anos sem reajuste. Se não for feito nada, nós vamos abandonar e ir para outras cidades, que a diferença está enorme. Os anestesistas recebiam R$900 e os outros 600. Hoje está todo mundo recebendo 2.500, salvo engano, não é isso, Paulo? 2.500. Portanto, quadruplicou, triplicou o valor para poder. Os médicos plantonistas recebiam R$1.000 e passaram a 1.200, recompondo pelo menos a inflação para melhorar o atendimento. Botamos segundo plantonista aos finais de semana. Então a gente não se mostra uma relação de respeito com palavra, né? Com atitude. Na época do Covid, nós contratamos vários leitos, o único município. Nós contratamos um tanque de oxigênio. Nós pagamos o gerador para não ter qualquer risco de colapso, porque era demanda muito grande. Nós pagamos praticamente 1 ano o gerador. Nós abrimos o Saúde Não Tem Hora para poder desafogar o hospital com o Maninho Ferreira. Quem não já foi atendido por Dr. Ítalo e outros médicos no Maninho Ferreira para desafogar o hospital? Isso é gesto, é parceria. Agora, o que foi que eu disse? Que Elmar, esse recurso que estava sendo pago, é de emenda de Elmar. E Elmar é uma pessoa que ele deixa a cargo do prefeito, do secretário, e direciona o recurso. Por conta que o hospital, aí, me perdoe falar a verdade, o hospital faz campanha para um deputado federal, que é o deputado Antônio Brito, não tenho nada contra, e se fosse outro, nem todo mundo tinha um desprendimento que é o Matem. E mesmo o hospital fazendo, o hospital não, a direção do hospital, e às vezes até algumas pessoas do hospital, campanha para o deputado Antônio Brito, é uma, não proíbe que a gente bote recursos para cumprir o compromisso junto ao Hospital São Francisco. A fala foi essa. E foi feito esse estardalhaço. E o que eu disse, eu vou dizer aqui para vocês, eu disse para eles que eu ganhei uma eleição com pessoas da direção do hospital pedindo voto contra mim, com uma frente de 833 votos. E com algumas pessoas da direção do hospital pedindo, fazendo campanha aberta contra mim, eu ganhei com 12 mil votos. Então eu não vou perder tempo em ir atrás de fazer política com direção, porque o povo me deu a votação sem o apoio deles. Minha relação é institucional. E o que eu vou falar para vocês aqui foi o que eu falei na frente deles. A Dora foi minha secretária de administração em 2013-14. Ela saiu para ir apoiar Antônio Brito e nem assim eu deixei de respeitá-la enquanto profissional. Ela representa aí as Santas Casas e para mim é o nome de Campo Formoso que está bem representado. Eu tenho todo um respeito por ela. Agora, o que eu pedi foi que não misturasse a opinião pessoal de alguns membros da direção com o Hospital São Francisco, que tem vários colaboradores, vários médicos profissionais que são respeitados. Eu nunca disse que tem discriminação com qualquer paciente que não vota neles, que tem qualquer... Não, eu não falei nada disso. Agora, que já teve casos, sim. Por exemplo, regulação. Quem é que faz regulação? O governo do estado. E que aconteceu uma feita que um vereador da oposição de Laje dos Negros recebeu uma informação privilegiada. Eu falei para eles o que eu estou falando aqui. Um amigo de Jaci de Márcio foi dada a informação da regulação através de um vereador de oposição, como que ele tivesse conseguido. Eu achava injusto, porque nós sabemos que regulação é feita tecnicamente pelo governo do estado. Enfim, mas corrigiram. Eu reconheço que eles hoje só dão a regulação ao pedido para os familiares que assinam, avançaram. É dessa forma do diálogo. Respeito Renatinho como médico, como diretor, como administrador, como ninguém. A instituição nem se fala, né? Porque para mim, meus gestos já falam por si só. Então é uma polêmica desnecessária. Sempre vou buscar parceria. Agora eu queria deixar um pouco mais. Numa nota fala que é o hospital que ajuda o município, que o déficit da urgência é de R$1 milhão, R$1.200.000, que a gente repassa menos de R$500.000. Em reunião com a diretora Ana Cláudia e outros membros, eu a convidei que a gente contratasse uma auditoria, não é bem auditoria, uma empresa de consultoria, para fazer realmente o valor que estava de déficit entre a urgência e a agência, que seria de responsabilidade aqui para o povo de Campo Formoso, e que o que faltasse entre o que o município passa e esse valor, que nós se reuníssemos com o senador que foi votado aqui, com o governador que foi votado aqui, com os deputados todos que foram votados aqui, e que a gente dividisse proporcionalmente a votação esse déficit para o hospital não ficar carregando sozinho esse peso. Ela pode dizer se é mentira o que eu estou falando. Eu pedi que a gente fizesse um levantamento de valores para a gente cobrar de quem foi votado em Campo Formoso, entre senador, deputados, Murilo, para poder cada um dar a sua participação. Um daria 50 mil por mês, outro 100 mil, outro 200, enfim, cada um dando sua participação, não precisaria o hospital ficar com esse déficit, que é injusto, eu concordo com eles, é injusto. Agora, também é injusto a prefeitura ter que arcar, ou um deputado sozinho, com tudo isso, sendo que todo mundo na hora do voto recebe o voto e na hora da necessidade da população, muitos se escondem, e é isso que eu não vou concordar nunca mais. A instituição sempre será respeitada, os diretores são respeitados. Não quer dizer que eu concorde com tudo. Não quer dizer que eu concorde com tudo, como eles também não são obrigados a concordar com tudo meu. Agora, respeito sempre vai haver de uma forma muito clara quanto a isso, quanto ao hospital. E é outro tema também que eu peço, que eu, assim, tudo eu não tenho medo de falar. Pode a Câmara também convocar uma audiência pública, chamar a direção do hospital, chamar o prefeito, secretário de saúde, que eu vou estar. Qualquer tema, eu já disse ao presidente. Eu vejo, às vezes, os vereadores cobrarem alguma coisa. Eu já disse a ele, qualquer tema que seja, que precise ser aprofundado, pode fazer audiência pública, me convidar, convidar o secretário, que eu faço questão de ir para a gente debater do mercado, da crise do Sisal, de Aguada, de qualquer tema, eu estarei pronto para ir pessoalmente, como já vou em todas as audiências públicas. Agora também não adianta me convidar, fazer uma audiência pública, eu ir, e quem critica na hora fugir, não ir, porque aí fica difícil. Eu não estou chamando ninguém, né, para brigar, não, é para a gente debater ideias, é debater pontos de vista. E eu estou, presidente, me colocando à disposição, pode convocar, se for possível, todo mês uma audiência pública para a gente prestar conta à população, e será o maior prazer de minha parte.
E aí, prefeito Elmo, eu queria voltar então nesse bloco para a gente falar sobre o Dia do Servidor, mas também correlacionar uma outra questão, porque eu vi uma publicação recentemente nas suas redes sociais aí, o senhor conciliando, que também é um servidor público, o prefeito é um servidor público do município, e o senhor conciliando a gestão municipal com a administração da empresa, que é da família, que o senhor esteve à frente durante muito tempo, e a gente sempre falou sobre essa questão do setor privado com o setor público. Como é que o senhor tem feito para conciliar? Porque não é uma empresa pequena. O município de Campo Formoso não é um município também pequeno, é muito, um município muito grande, que tem muitas demandas. E aproveitando para também correlacionar aí essa questão do servidor público, que tem suas múltiplas atividades também no dia a dia.
Realmente, sábado eu fui lá na N2 Coca-Cola, né? Fica em Senhor do Bonfim. Completamos esse ano 20 anos de história. Eu comecei lá em Filadélfia, depois para Bonfim. Atendemos hoje 15 municípios, uma população de estimadamente 500 mil habitantes, que consomem Coca-Cola, então agradeço, todo mundo que consome Coca-Cola indiretamente está me ajudando a fazer minha feira. Então, assim, então quando vê aí, hoje, modéstia à parte, daqui de Campo Formoso, um filho de Campo Formoso, aqui na região, eu, tirando as grandes indústrias, eu desafio a ter uma empresa para pagar tanto imposto, contribuindo com o nosso país, como a minha empresa de Elmar. Nós pagamos algo em torno de mais de 10 milhões de impostos por ano. Então, por aí vocês tiram o volume, o tamanho que ela se consolidou. Nós temos mais de 100 funcionários diretos e mais de 100 indiretos. A população que a gente atende de mais de 500 mil habitantes, enfim, de Jacobina, Uauá, Canudo, Jaguarari, Ponto Novo, Filadélfia, Bonfim, enfim. É uma empresa realmente que nos dá orgulho, mantendo a tradição de meu pai, que foi distribuidor na época da Antártica e da Brasil Gás por mais de 40 anos. E a gente está aí nessa labuta, porque o setor público é passageiro e a gente tem que ter nossas atividades empresariais até para a gente manter nossa família. Até porque eu comecei muito antes de entrar na política, foi em 2005, eu vim entrar na política em 2008, 3 anos e meio depois, tá? Então fica aí um abraço a todos que por lá já passaram, que estão lá trabalhando junto com a gente. E eu vi as postagens aí, alguns até estão com saudade, estão lá, e é sempre uma oportunidade de revê-los. Em relação ao Dia do Servidor Público, amanhã, dia 28 de outubro, eu queria, assim, deixar uma mensagem para vocês. Eu queria primeiro relembrar, desde que a gente entrou, primeiro de tudo, diálogo com todos os sindicatos, independente de sindicato, Sindicés, qualquer sindicato, sempre tive um bom diálogo com eles. Sempre atendi muitas demandas. Nunca a gente vai atender todas, mas atendemos muitas demandas. Valorização salarial de todas as categorias, uns mais, outros menos, mas todos atendemos as valorizações. O vale refeição. Ah, é uma porque tinha uma ação na justiça. A ação na justiça podia demorar 20 anos, mas a gente fez através do diálogo um consenso. Ainda não é o valor que eles pleiteiam, mas já foi um grande avanço, principalmente para quem ganha menos. Auxílio financeiro, que é como se fosse um 14º para os agentes comunitários de saúde que eles lutavam. Desdobramento aos professores, depois virou enquadramento. Aí pergunta, não teve diferença? Não. Teve, por exemplo, um vereador que é professor que recebeu enquadramento. Se fosse outro fazia isso, a gente fez para todo mundo, sem distinção, foram mais de 100 enquadramentos. Enfim, nós tivemos vários atos de respeito ao servidor. E é por isso que hoje a gente chega aqui e apresenta, não me surpreende, 80% de aprovação. Não é mérito do Elmo, não é mérito do Jaci, é mérito desses servidores que têm entendido a valorização, têm entendido o respeito, o diálogo e contribuído para a gente entregar o melhor que possível com a população. Sabemos que podemos melhorar, mas já demos um grande avanço nos últimos anos em Campo Formoso. Então, assim, um abraço realmente carinhoso a cada servidor, meu agradecimento. Aqueles terceirizados também, tipo da limpeza pública, que trabalham feriado, dia de domingo chovendo no sol, coletando a limpeza pública, o lixo. Enfim, todos os que são concursado, contratado ou terceirizado, todos são colaboradores, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, enfim, qualquer área, que são super importantes para manter uma gestão tão bem avaliada diante, assim, de queda de receita, de dificuldades. Eu só tenho a agradecer. Agradecer, por exemplo, a equipe de drenagem da Secretaria de Infraestrutura, que eu pensei que tinha que contratar empresa de renome, e vocês vão ter novidade em breve. Eu fiz questão de vir agora pela Vila dos Sonhos, e já está 70% sanado aquele problema de esgoto. A gente quer terminar de sanar. E o que vem depois, eu vou deixar para o Júnior falar quinta-feira. Pergunte a ele, quando terminar a drenagem aqui no Sucesso, ainda esses próximos 60 dias, o que é que ele vai trazer de presente para vocês do Sucesso e da Vila do Sonho, com a drenagem concluída. Vai vir alguma coisa boa aí, através dos deputados, entendeu? Então, assim, a gente sempre procurou valorizar. Então, o meu dia hoje é de, sim, que Deus continue abençoando cada colaborador do município. Vocês fazem a diferença, vocês são parceiros. Nosso papel enquanto líder, meu de Jaci, é reconhecer isso e estar apoiando em cada dia. Meus parabéns, minha gratidão, e nós vamos sempre reconhecer a vocês, com gesto, com atitudes e com respeito.
Marconi.
Prefeito, vamos interagir com os nossos ouvintes. Algumas mensagens foram enviadas pelo ouvinte online, pelo WhatsApp na 98FM e também pelo nosso chat ao vivo através do YouTube. E alguns ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube, o caso da Edinalva Bezerra, André também acompanhando a gente, o André dos Santos, temos aqui o Pedro Batista, o Dernival, eles estão parabenizando o senhor já falou aqui sobre o mercado. E também temos aqui o Val Santos, ele quer essas pessoas citadas, as três primeiras parabenizando o senhor e o Jaci pela administração, o Dernival, o senhor já falou sobre o mercado, e o Val Santos, aqui no chat, ele quer saber sobre a situação do Hospital Municipal de Cunho Regional, como é que está?
Boa pergunta, eu acho que tudo que às vezes incomoda, que a gente acha que incomoda e incomoda realmente a gente, não tem que ser perguntado. Eu sempre disse aqui, o Marconde é testemunha, ele pode falar depois aqui, se eu já pedi a ele ou Macário para que não me fizesse alguma pergunta, por mais que seja, que transpareça algum incômodo. Não, ao contrário, eu acho que essas perguntas têm que ser prioridade para a gente esclarecer a população. Primeiro, antes de responder, eu só queria dizer o seguinte, que todos os nossos compromissos que a gente faz durante as campanhas, a gente sempre busca cumpri-los e fazer algo a mais do que a gente prometeu. E eu quero relembrar, a Estrada de Laje dos Negros, Eu quero relembrar, Instituto Federal da Bahia, saneamento básico, asfalto de Puxadeira, Baixio e Curral da Ponte, asfalto de lajes, enfim, sistemas de água, praças. A gente fez muita coisa aqui. Agora, o que é que ainda falta? Estrada do Limoeiro, que eu falei aqui, que nós estamos buscando e vamos honrar, e o hospital, que talvez seja o ponto mais sensível, né? É claro que a gente imaginava que fosse as coisas acontecer mais rápido, até porque essa empresa, é fato, pode pesquisar, ela construiu o hospital em menos de um ano, a gente imaginava que poderia ser possível, mas quando eu disse que ela construiu em menos de um ano, foi em outro estado. Tem estado que as licenças são mais rápidas, giram mais rápido, a demanda é menor, não sei quais são os motivos. No estado da Bahia, as licenças são mais demoradas. A empresa, se ela fizer o projeto sem a licença, ela pode ser obrigada a quebrar, como já teve que quebrar algumas coisas que foram lá feitas. E aí é um dinheiro perdido que a Caixa não vai ressarcir. Os 30 milhões está no orçamento da Caixa, está garantido, já foi depositado 7 milhões na conta e atrasou. Hoje ela depende da licença. Mesmo assim, a gente conversa com a empresa para eles voltarem o que é possível fazer sem a aprovação 100% da licença. A gente sempre está conversando com a Caixa, foi aprovado um aditivo, porque eles veem o nosso esforço, eles veem que a gente está procurando solucionar, o dinheiro já está aí garantido. Com fé em Deus, eram 175 pendências junto à divisa. Qual é a pendência? A posição de uma tomada, a posição da rede elétrica, do oxigênio, do piso, da parede, e só restam menos de 15 pendências. Então acho que já está na fase realmente final de sanar. Depois de sanada, aí sim nós vamos cobrar a empresa agilidade. Eu peço que acompanhe. É outro tema também que eu não tenho medo. Pode chamar a audiência pública, pode chamar para a gente fazer lá, para provar, para mostrar. Porque tudo que eu falo aqui, a gente tem como provar com documentos, mostrar a nossa realidade. Agora é o seguinte, que se cobrem também, vereadores aqui presentes. Eu estou pronto para explicar o que a gente está em atraso. E o porquê eu tenho como provar. Agora eu queria saber também, cadê a estrada de Juazeiro? Que o governador foi para anunciar em Pacuí, fez um evento para sair de lá de Pedra até Juazeiro. Tem quanto tempo? E por que não cobram isso aí? Cadê a estrada de Araras até sair Massaroca? Que falaram que o governador ia garantir, que ia fazer. Cadê? Que não fizeram ainda. Enfim, são dois pesos, duas medidas. Aí eu não vou nem falar algo fora do município, porque se eu for falar da ponte Salvador Itaparica, que vai fazer 20 anos, aí eu não quero nem falar para isso aqui, que ninguém fala, que é uma coisa dos baianos, nós somos baianos. Enfim, estão cobrando, a gente está buscando, a gente está sempre, o secretário está sempre nas reuniões do secretário de saúde, acompanhando, e com fé em Deus, eu sempre disse que, mesmo não saindo no tempo, na velocidade que a gente gostaria, vai sair sim, porque é um projeto muito maior, é um projeto de Deus para Campo Formoso, e como tudo não sai, às vezes, no tempo que a gente quer, mas sai. E a gente haverá de concluir nosso mandato com todos os nossos compromissos honrado, e é por isso que eu conto hoje com o apoio da Câmara de Vereadores, de 10 vereadores, inclusive, presidente, eu queria até sugerir e reconhecer o presidente Lula. Não votei nele, reconheço, não tem por que eu mentir. Não votei nele, mas reconheço que ele essa semana, através do ministro dos transportes, ele tomou uma medida importantíssima para os trabalhadores, para gerar emprego e renda, que é a liberação da autoescola para tirar carteira de habilitação. Carteira que custa 3, 4, 5 mil reais. Eu gostaria até que sugerir uma moção de aplauso ao ministro dos transportes e ao presidente Lula, porque para não obrigar a autoescola para os profissionais. Você que precisa de sua carteira para trabalhar, para gerar emprego, não vai ficar mais na mão de quem pagar valores absurdos por autoescola, tá ok? Fica aí. Aquele que tem muito dinheiro vai lá e pode pagar se achar que é necessário. Mas tem muita gente que já sabe dirigir, são bons motoristas e ficava refém de valores realmente muito altos para a realidade do nosso país, principalmente para quem está desempregado. Então são ações como essa que a gente tem que reconhecer, independente. É a mesma coisa do governador Geraldo. Se ele fizer algo que a gente entenda que venha ajudar, nós temos que reconhecer. E a política é isso mesmo. A gente não pode agir da mesma forma que às vezes o pessoal da oposição, a maioria, não reconhece tudo que a gente tem feito para melhorar a vida dos campo-formosenses. E aí eu venho a agradecer, e essa semana é interessante, tem um site aí que é dos Boca Preta, que só faz falar mal de mim. E ele foi obrigado a passar a reportagem da Escola Maria do Carmo. Eu me acabei de rir, porque eu digo, mas até ele passou positivo, eu pensei que ele ia falar que era o Jornal Hoje, que era um fake news do Jornal Hoje, enfim. Ele deve ter sido ido, porque ele foi obrigado, depois até a Globo Nacional reconhecer, ele também reconhecer, mas fica aí, a gente não vai perder tempo se preocupando com pessoas que não pensam em Campo Formoso e pensam em interesses próprios, que não têm o mínimo de ética em sua profissão. É por isso que eu venho aqui dar atenção à Rádio 98, que tem a ética, que tem dado, sim, espaço para a gente conversar de forma bem justa e clara para a população, que merece todo o nosso respeito.
Prefeito, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço e me despeço de vocês. Parabéns, servidor público. Parabéns a todos vocês. Quero dizer a vocês que nós vamos continuar dialogando, valorizando, respeitando 150 milhões de reais no IPCF, garantindo sua aposentadoria, de sua família, coisa que não era feita no passado. É dessa forma que a gente vai continuar a agir, em parceria com a Câmara de Vereadores, eu junto com o Jaci, mas acima de tudo, respeitando a toda a população. E ao concurso que ninguém perguntou, continua já sendo estruturado, vai ser o maior concurso da história, prestigiando a mais pessoas que vêm fazer parte do nosso quadro. Parabéns a todos e vamos construir cada vez mais uma cidade boa para se viver. Contra números, não há argumento. Prefeitura Municipal de Campo Formoso, gestão aprovada em prol da população campo-formosense.